Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, nós estamos começando mais um Palavra de Especialista. De repente, a vida vira de ponta cabeça e tudo sai do lugar. Um acidente de carro, um acidente vascular cerebral, um derrame ou qualquer coisa que deixe alguém preso a uma cadeira de rodas ou dependente da ajuda alheia. Também há aqueles que são portadores de deficiência física ou mental desde que nasceu. O que muita gente não sabe é que conviver com a limitação física se aprende com a ajuda da família, dos amigos e de profissionais. E é esse o tema do nosso Palavra Especialista de hoje, que está começando agora. Nós vamos conversar com o autor do livro Sexo sobre Rodas, o psicólogo e especialista em sexualidade humana, Dr. Fabiano Pullman, com quem temos o prazer de conversar agora. Dr. Fabiano, um bom dia.
Bom dia ao pessoal da Rádio Câmara. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês. E podem ficar à vontade que a gente vai responder com todo carinho.
Doutor Fabiano, o senhor fez, o senhor escreveu esse livro, A Revolução Sexual sobre Rodas, e que mostra justamente o que a pessoa portadora de alguma deficiência física, que ela pode fazer em relação a essa área. É isso que o senhor tenta mostrar, que é possível, né, viver essa área sexualmente e viver bem. Até mesmo, como dizem as pessoas, até mesmo para alguém que é portador de alguma deficiência. É isso, né, doutor?
É verdade. E assim, esse livro já tem 2 anos, né? E o mundo tem mudado tem mudado muito. E hoje a realidade é a inclusão da pessoa deficiente em todos os meios, inclusive o meio educacional, né? Então, cada vez fica mais importante a questão da educação sexual. Inclusive a educação sexual das pessoas portadoras de deficiência, porque hoje eles não estão mais em suas casas ou estão segregados em instituições, eles estão no meio social. Então é super importante estar debatendo a questão da sexualidade de maneira aberta, né, de maneira sempre a não ter preconceitos, e de modo que eles possam estar realmente vivendo essa vida sexual de maneira prazerosa, sem nenhum melindre, né?
Ah, o senhor tocou num ponto que eu acho interessante, que é essa questão de se dialogar sobre o assunto. Como é que é dentro da família, por exemplo, o adolescente, essa situação se agrava mais por ele ser portador de deficiência física? Ou é a mesma coisa, qualquer adolescente é tão chato falar, ele se acha, põe essa barreira, né, de falar sobre sexo?
Então, você sabe que meu livro, A Revolução Sexual sobre Rodas, fala de deficiência física. Mas eu, como educador sexual e terapeuta sexual, a gente trabalha não só com pessoas deficientes, com pessoas normais, adolescentes, adultos, casais, né? E também com deficientes das áreas auditiva, visual, mental, né? Então, não é diferente a sexualidade vivenciada por um adolescente deficiente de um não deficiente. O que muda na família é que muitas vezes a família se assusta com ter de lidar também com a questão da educação sexual dos filhos deficientes. Eles achavam que a pessoa deficiente, por conta da própria sociedade ter esse preconceito, não teria uma vivência da sexualidade. Então eles não se prepararam para esse momento, né? Então há necessidade de, além de você fazer um trabalho com o portador de deficiência, com os professores nas escolas, também com os familiares. Então isso é uma necessidade em função do contexto social, esse mito, esse preconceito de que o deficiente não tem sexualidade. Isso é uma inverdade. Todo portador de deficiência tem direito à sexualidade, como toda pessoa humana, né? Mas há necessidade realmente de se fazer uma educação sexual para adequar essa sexualidade, né?
Agora, doutor Fabiano, existem, eu vi um relato há poucos dias de uma mãe que tem um adolescente com deficiência física e também algum grau de mental, e que ela teria recebido orientação para aplicar no filho hormônios que inibissem a sexualidade. Isso é comum? O que que o senhor acha dessa prática?
Então, não funciona. Infelizmente para ela, né? Ela está num caminho errado, porque ela está tentando eliminar a sexualidade. E a sexualidade tem a ver não só com o sexo, né? Tem a ver com a pulsão vital, com a energia vital. Então ela só vai conseguir eliminar a pulsão vital se ela fazer com que esse filho dela se transforme numa pessoa apática, né? Então, portanto, vai eliminar todo o potencial dele de crescimento e de desenvolvimento. Então ele não é assim, você consegue eliminar a sexualidade, mas você elimina também a alma da pessoa, né? Você tem ali um corpo que não tem condição nenhuma de estar tendo uma atuação inclusiva na sociedade, né? Então, é comum isso? Não é comum, mas é uma coisa que os pais têm muito medo. Quando você disse assim, é uma deficiência física, é uma deficiência mental, né? Então, há necessidade desses pais colocarem limite, um limite mais, mais presente, né, no caso do deficiente mental. E às vezes, esses pais, eles têm receio de estar colocando esse limite. E então, por conta desse receio, né, de colocar o limite, eles acabam tendo muitos problemas. Se pensa assim que uma medicação possa eliminar esse problema, mas realmente não é o melhor caminho.
Certo. Agora, eu lembro de um caso há 3 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, quando um padre não quis realizar o casamento de um portador de lesão medular, porque achava que o noivo não poderia consumar o ato sexual. Depois de muito sofrimento, né, e desgaste, o casal conseguiu casar-se. Esse tipo ainda de preconceito ainda existe muito, ainda está muito arraigado na sociedade. Como vencer?
Olha, eu acho tão interessante esse caso que você puxou, porque ele tem duas vertentes, né? É engraçado porque o padre católico, ele tem o celibato, então ele não vive a sexualidade dele, né? E ele se pensa fisiologicamente normal, né? Em princípio ele é uma pessoa normal, mas ele não vive a sexualidade dele. Então, se pensa que um padre nem se masturba, né? Então, até a ereção deve ser uma coisa complicada para um padre viver. Então, como que a igreja e como um padre católico pode ter condição de estar avaliando, né, as questões da sexualidade, né? Fica muito complicado. Então, é fruto da ignorância do meio católico. No caso, o que aconteceu foi numa cidade do interior, não é todos, é claro, não estou generalizando, existem padres que até trabalhe com educação sexual. Na Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, a gente tem padres e ex-padres que trabalham com educação sexual, dada a importância desse fator, né? E assim, então, informando, né, a população, o lesado medular, ele tem sim condição de viver a sexualidade, ele tem ereção, ele é fértil, a fertilidade no homem é um pouco mais comprometida, mas tem tratamento, a disfunção sexual, quando presente, ela também tem tratamento. Então, nada impede que ele possa ter um casamento, inclusive com a resolução do casamento através do ato sexual. Então, assim, nesse caso foi pura ignorância realmente. Mas ele é interessante, esse caso, por conta do preconceito, duplo preconceito, né? De achar que o deficiente não vive a sexualidade e achar que uma pessoa que trabalha com o divino, que trabalha com religião, não possa viver a sexualidade. Então, é como se fosse assim, ele tivesse se deparado com alguém que ele achasse que era semelhante e ao mesmo tempo tão distante dele, né? E na verdade todos estão buscando o amor, e acho que a religião deveria ser a porta para esse amor se efetivar, né? Outro dia eu fui num casamento e eu estava olhando para o padre, né? O padre, pensei assim, aquele padre fazendo tantos casamentos durante todos aqueles fins de semana, ele realizando o casamento de tantas pessoas, e ele não realizava o dele, né? Me deu uma sensação de que ele tinha aquela angústia e que daí era tão desnecessária, né? Uhum. Ele não tinha nenhuma disfunção orgânica, não tinha nenhum problema físico, não era um deficiente, mas ele tinha aquela angústia de não viver aquilo que ele estava consagrando ali através da religião, né? Esses conceitos, esses preconceitos precisam ser quebrados, né?
Sem dúvida. Agora, doutor Fabiano, essa questão de ansiedade, o senhor citou o caso do homem. O homem em particular, claro, a gente não é questão de machismo, não, longe disso. Mas a gente sabe que para o homem é mais difícil lidar um pouco com a sexualidade. Como portador de deficiência física deve trabalhar a sua própria ansiedade quanto à prática do sexo? Assim, será que ele fica ansioso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir satisfazer minha parceira?
Olha,
como é que trabalha
essa
ansiedade?
Eu estou falando para ouvintes aí de Brasília. Eu já estive aí em Brasília, inclusive residindo em Brasília um tempo, né? Conheço o trabalho do Sara Kubitschek e as pessoas que vêm do Brasil todo, né, para serem tratadas aí em Brasília, que conhecem essa cidade maravilhosa, né? E os homens que vão até aí de diferentes regiões, e os homens brasileiros ainda carregam o masculino, mas ao mesmo tempo carregam muitos preconceitos também com relação a ter sempre que ser o provedor, ter sempre que ser aquele homem ativo dentro da família, dentro da sociedade. E às vezes viver uma situação de se tornar portador de deficiência faz com que eles fiquem realmente muito ansiosos, angustiados e não consigam às vezes nem falar, né, sobre a sexualidade. Então os profissionais têm que favorecer o clima através de fornecer informações, né, cartilhas sobre educação sexual, sobre a sexualidade nas diferentes deficiências, né? Os professores precisam passar realmente por uma formação de educação sexual dentro da escola inclusiva de hoje, né? Então, existe uma necessidade de realmente trabalhar o todo da sociedade para que quando uma pessoa se torne deficiente, ela não carregue o peso de todo o preconceito da sociedade, que ela viva essa dificuldade de se tornar deficiente, não com o peso de imaginar-se não mais objeto de desejo de ninguém, né? Que a pessoa possa realmente se encaminhar para os serviços, para os recursos que existem na comunidade para tratar a sua sexualidade, e veja que isso é uma coisa tão normal, tão natural, que não tem tantos problemas assim para viver a sexualidade. Principalmente numa cidade plana, maravilhosa como o Brasil.
Tá certo. Nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Pullman, que é especialista em sexualidade humana e também autor do livro Sexo sobre Rodas. E, Dr. Fabiano, é justamente um pouquinho mais sobre o livro, como ele está contribuindo para o portador de deficiência física em relação aos seus desejos e também à sua eroticidade.
Então, com relação ao meu livro ele pode ser conseguido nas livrarias a pedido, porque ele praticamente está esgotado. Ou então na própria editora, através do site www.onomedarosa.com.br. E assim, esse livro, ele partiu, na verdade, de uma pesquisa que eu fiz para o meu mestrado, né, com portadores de deficiência com lesão medular. Agora ele está interessado realmente para todo portador de deficiência, né? Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte tem uma visão da sexualidade, né, como está a sexualidade. Uma segunda parte com casos verídicos que a gente tratou, né? Eu sou psicólogo e a gente tratou desses casos e a gente dá as dicas de como resolver na terceira parte. E na quarta parte, uma visão assim, de educação sexual para aqueles que vão querer se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Ele é de fácil leitura, ele é assim, através desses casos, desses recursos bem práticos, né? E realmente o objetivo é estar ajudando os nossos companheiros, né, a lidarem aí com a sexualidade.
Dr. Fabiano Pullman, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Câmara e por suas contribuições. E quem quiser outras informações, pode entrar no site www.institutoparadigma.org.br. Repetindo, www.institutoparadigma.org.br. E nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, uma palavra de especialista está de volta. Desta vez, ouvindo uma especialista que vai falar sobre reeducação para pessoas portadoras de deficiência física. Daqui a pouquinho, já já.
Palavra de especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619.
A Rádio Câmara convida você para o Roda de Choro. A história do gênero que é a semente da nossa música popular urbana. Um programa que conta a história do choro. As obras dos compositores que ajudaram a consolidá-lo. O choro cantado. O trabalho dos chorões modernos mais arrojados. As revelações. Os jovens instrumentistas que garantem a manutenção da mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, todos os sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Palavra de especialista.
Palavra de especialista está de volta e nesta quarta-feira estamos debatendo o tema portador de deficiência física. Que o Brasil é realmente o país do futebol, não há dúvidas. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ele também faz sucesso com a seleção de futebol para amputados, que participou no ano passado na Rússia de um campeonato mundial e fez muito bonito. Isso prova que mais do que ter força de vontade, os portadores de deficiência física superam os seus limites e são inestimáveis os benefícios que a prática esportiva traz para os portadores de deficiência. E para falar sobre reabilitação, nós vamos conversar com a diretora do CRI, Centro de Reabilitação Integrada, Elizabeth, é a doutora Elizabeth Franci Gonçalves, com quem temos o prazer de conversar agora. Bom dia, doutora Elizabeth. Muito obrigada por nos atender aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Messi. É um prazer para mim também estar com você numa rádio que tem prestado um serviço social tão importante.
Doutora Elizabeth, no primeiro bloco eu ouvi o senhor Pullman, que ele escreveu um livro, não sei se a senhora já tem conhecimento, Revolução sobre a Sexual sobre as Rodas, né? E ele falava sobre a vida sexual das pessoas com portadoras de deficiência física e mostrando, né, como, e com muito otimismo, como essas pessoas lidam com a própria sexualidade e que elas são felizes, que são iguais a todas as outras pessoas. O ponto-chave para a gente começar o nosso bate-papo é esse, né, doutora? Todas as pessoas são sim iguais às outras e têm todas as condições de ser feliz, não é isso mesmo?
Sim. Eu não tenho conhecimento do livro, não li, mas eu concordo com o tema do livro, mesmo porque eu estou há mais de 20 anos nessa profissão de reabilitação, porque na verdade a fisioterapia está incluída no que se chama reabilitação. E o que é a reabilitação? É tentar dar ao paciente aquilo que ele perdeu. No caso, alguém que sofreu um acidente de carro, lesou a coluna, houve um rompimento medular e daí para adiante, da altura da lesão para baixo, a parte do corpo não funciona. Vamos dizer que da cintura para baixo não funcione as pernas e aí vão os órgãos sexuais junto.
Uhum. Tá?
Então, a minha experiência nisso, eu trabalhei na BBR e trabalhei num setor, por acaso, eu não conheço o livro, mas trabalhei num setor que era de reabilitação, hack medular, que eles chamavam, quer dizer, de pessoas lesadas, hack medular. Havia já há 20 anos um treinamento nesse sentido. E existem exercícios e a pessoa recupera em parte a sua sexualidade é recuperada. Eles aprendem a ter sensações, eles aprendem a lidar com a falta de ereção que seria do homem, principalmente do homem. E esse conjunto de coisas vai se organizando depois desse choque, desse trauma, eles voltam a viver, tem muitos que chegam a ter filhos e a gente acompanhou isso. Realmente, uma cadeira de rodas não é impedimento para que a pessoa tenha uma vida plena, não só como um cidadão integrado no trabalho, como uma vida sexual.
Sem dúvida. Agora, a independência, doutora Elizabeth, é algo realmente incrível na vida de qualquer um. O direito de ir, vir, fazer sua própria comida, outras tarefas tão simples e que muitas vezes nós nem percebemos a sua importância. E é justamente o que acontece, principalmente, com quem sofreu um derrame ou um acidente grave. Como portador de deficiência física trabalha essa dependência? Ele que podia fazer tudo e de repente de uma hora para outra passa a ser dependente. Como é que ele consegue levar a vida com mais independência? Como é que a senhora e os seus colegas orientam essa pessoa que passa a ter um novo momento na sua vida?
Essa é uma outra fase, uma pergunta bem mais atual. Esse centro de reabilitação que eu dirijo, que eu CRI, ele é especializado realmente em neurologia, ele tem uma equipe aqui dentro especializada em neurologia. Essa equipe vê muito essa parte que você perguntou do derrame, que vocês chamam, que é um acidente vascular cerebral. Hoje em dia nós temos pessoas muito mais novas, derramadas, que sofreram derrames. Pessoas de 38 anos, 40 anos, hoje em dia, a gente vive. Isso porque existia antes, mas o estresse, hoje em dia, faz com que a pessoa seja acometido disso mais cedo. Pessoas estressadas, qual é o grupo de risco? Pessoas estressadas, pessoas que fumam, pessoas diabéticas. Então, isso é um grupo de risco grande. Eles não se dão conta enquanto estão vivendo, como você diz. A vida está correndo, está tudo bem e, de repente, eles sofrem esse acometimento. Eles ficam completamente envolvidos com a recuperação, a reabilitação. A primeira fase, os primeiros 6 meses, 8 meses, é assim, eu vou voltar a ser como antes. E nós, que trabalhamos com isso, acompanhamos todo o processo com alguma expectativa. A gente sabe que a vida deles nunca mais vai ser como antes, porque aquilo que lesou, dependendo da extensão da lesão, da extensão do acometimento, ela pode tirar 10%, 20%, 50% da parte motora da pessoa lesada. Isso bate no que você falou. Como vai ser a vida daí para frente? É uma vida adaptada. É uma vida que ele pode fazer tudo que quiser, desde que ele se adapte à nova condição. Pode sim voltar a andar, a caminhar, a viver, a frequentar os mesmos lugares, os mesmos grupos. Aliás, isso tudo é aconselhável, que se tente voltar a ser uma pessoa vivendo no mundo. Que não é o que a gente vê normalmente. As pessoas se abatem muito.
O importante é não confundir limitação física com invalidez, né?
Sim. Não existe incapacidade. E não existe invalidez. Uhum. Existe incapacidades parciais para algumas coisas. Por exemplo, se o derrame foi do lado esquerdo, geralmente não. Sempre é inválido o lado direito. Muitas vezes o braço e a perna, mas na maioria das vezes é o braço. Vamos trabalhar com o outro lado. Quando pega a área da fala junto, as coisas complicam mais, porque geralmente a pessoa perde a condição de comunicação na primeira fase. Muitas vezes a fala está alterada. E aí complica um pouco. Mas tudo tem solução desde que haja um tratamento bem precoce de recuperação, de acompanhamento. Tudo tem como ser resolvido. Até essa parte tem até essa parte de fala, de comunicação, existe hoje em dia um meio que chama comunicação alternativa. E essa comunicação alternativa dá condições, premia a pessoa com a condição de voltar a se comunicar, de alguma forma. Aí as vias neurológicas, a parte linguística, ela volta a funcionar e muitas vezes a articulação da palavra está alterada, mas a comunicação volta.
Agora, doutora Elizabeth, um recadinho para o familiar dessa pessoa que ou é portador de deficiência física de nascença, vamos dizer assim, ou aquele que acabou adquirindo por um derrame, por um acidente de carro ou coisa parecida. Como é que o familiar deve tratar em um e outro caso?
Não é só o familiar é a sociedade.
E a sociedade,
porque
é verdade.
A família é a primeira sociedade. É claro, aquele que fica porque vamos falar na criança que nasceu com problema. Nenhum pai, nenhuma mãe espera que uma criança nasça com problema. A chegada de um bebê na casa de uma criança, de uma família, a chegada de um bebê já é um evento importante, porque é mais um elemento e toda a família tem que se acomodar àquele elemento. Então, modifica a vida. E a chegada de um bebê diferente modifica mais a vida da família. Tem o período do luto, do choque, não era esse meu bebê, era outro que eu esperava. E é difícil, e o meu recado para a família é o seguinte, trabalhar, porque esse bebê que chega diferente, ele pode ser inserido na sociedade, aliás, inserido não é a palavra, nem incluído, absorvido pela sociedade. Porque se a família aceita e trabalha essa criança para que ela seja absorvida pela sociedade, daí para diante essa criança vai ser. Porque se a própria família carimbar a criança como deficiente, ele vai ser um deficiente social. Quem carimba primeiro é a família.
Agora,
depois é a sociedade.
A senhora falou uma coisa de sociedade e eu me reportei agora ao tempo de Esparta, lá no passado, né? Sim. Grécia, Esparta e tal.
Matavam.
Quando as crianças recém-nascidas, se tivesse algum defeito físico, eram jogadas de um penhasco, como se elas não pudessem ser vencedoras. Matavam.
Ainda na sociedade indígena existe.
Ainda existe, né? E esse preconceito velado e cruel na sociedade? Como é que a gente pode como pode se combater isso? E mais, eu queria até saber se nesse contexto social, se eu, o portador de deficiência física e seus familiares sabem que eles têm direitos por lei, tem direito à escola pública. Como é que é isso, doutora?
Os mais antigos, as famílias que já têm crianças portadoras de deficiência com 15, 18, 20 anos, eles mesmos estão batalhando por esses direitos, os mais novos não sabem. E os que foram atingidos agora há pouco, esse que nós falamos há pouco, que de acidente ou derrame, eles não têm conhecimento da assistência que eles têm direito. E o contexto social, ele é cruel, mas ele é cruel, ele não tem essa responsabilidade toda, é porque a diferença agride. E se os deficientes fossem mais para a rua, se as famílias aceitassem mais sobreviver com eles nessa sociedade, absolutamente eles parariam de ser tão diferentes e as coisas começariam a acontecer. É difícil? É, porque nós temos barreiras arquitetônicas, o próprio ambiente ele é feito para os ditos normais. Aliás, o que é a normalidade? Nem a gente sabe bem, todos nós temos alguma coisa. Você usa óculos? Se você usa óculos, você já tem uma deficiência visual. Aquilo que é normal não precisa de nada, nenhum equipamento. Toda vez que se precisa de um equipamento, a gente já está saindo da normalidade.
Certo. Agora, Brasília tem um exemplo que eu acho fantástico e que é para ser espelho realmente para todo o país e todo mundo, que é um posto de gasolina, doutora Elizabeth, que mostra que é possível integrar esse portador de deficiência física. Ele só emprega quem tem algum tipo de deficiência. Uns estão em cadeira de roda, outros são surdos, outros mudos. E realmente é um sucesso, porque as pessoas fazem questão de abastecer seus carros lá para ajudá-los e valorizá-los e até para continuar mantê-los no mercado. Existem ainda, são poucas essas iniciativas, como é que está essa questão de cotas
no trabalho?
Isso está
no início, isso é um processo que com o tempo, à medida que o deficiente for realmente compreendido, ele vai ser absorvido no mercado de trabalho. O problema é o medo que as pessoas têm de que eles não sejam tão eficientes, que as incapacidades que eles têm em alguns setores diminua a competência. E isso não é o que tem sido provado, porque todos aqueles que estão batalhando no mercado de trabalho, eles têm competências. A gente não pode ver as incompetências, os lados da incompetência. Eles têm as competências que eles estão oferecendo. E as pessoas experimentem. A carteira de trabalho não é por 3 meses? Então, experimentem. Tenham coragem, experimente o que eles podem fazer, que com certeza a maioria não vai se arrepender. Como toda pessoa, eles são eles têm suas características de personalidade pessoal e o passaporte, a deficiência não pode ser um passaporte para o emprego ou para o desemprego. Eles têm que ser testados, ter a mesma chance que qualquer outra pessoa no mercado de trabalho.
Nós estamos conversando com a diretora do Centro de Reabilitação Integrada, Elizabeth, o CRI, a doutora Elizabeth Franci Gonçalves. Doutora Elizabeth, para terminar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora fizesse as últimas considerações, dando um recado àquelas pessoas que são portadoras de deficiência, suas famílias e também a toda a sociedade.
Para os nossos companheiros que nesse momento nos escutam, indicar alguma forma, estão numa cadeira de rodas ou estão na cama, ou a mãe que recebeu um bebê assim, a vida pode ser reorganizada, organizada e uma batalha boa e bem vencida sempre traz muito orgulho, muita honra e nós, porque vivo com eles o tempo todo, nós não somos diferentes. A gente é capaz de vencer e de ser competente dentro das nossas limitações. Todos são capazes de vencer. O que interessa é que a gente consiga ter uma organização mental e um equilíbrio mental para enfrentar as situações. Para a família, o apoio, a compreensão, a aceitação é, antes de tudo, o princípio básico para o encontro. Eles são capazes, acreditem, são capazes. Para a sociedade, eu peço que pensem que o próximo pode ser você. Eu que trabalho com eles o dia inteiro, vivo dizendo que não estou livre de, no trânsito, bater meu carro e passar a ser um deles. Então, todos nós que estamos normais podemos na próxima hora passar a ser anormais. E é isso que a gente deve enxergar. Não tem normalidade ou anormalidade. Tem condições diferentes de vida. E que nós temos uma condição e podemos ter outra imediatamente após.
Sem dúvida, recado dado. Muito obrigada por sua participação, por seus esclarecimentos e a lição de vida que a senhora traz a cada um de nós, ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada,
doutora Elizabeth. Eu que agradeço a honra e a alegria de estar com todos e falar num assunto que é a razão da minha vida. Reabilitação, reabilitação e reabilitação. Bom dia.
Um bom dia, muito obrigada. E o Palavra de Especialista fica por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, com mais um tema palpitante. A apresentação foi de Mércia Maciel e trabalhos técnicos de Davi Aguiar. Um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.